בעזרת השם, דף סמך ב' תדג'י כתובות. שלום לכם א טודוס. נסתם בדף סמך א' עמוד ב' נאות שמליה נוזו אספונצ'ינס. התלמידים יוצאים לתלמוד. ואם נוזנס המשנה נושן אנטריור המצווה ג'יונה יצא מצווה דו מרידו יצא דיספוני ופרספוזה תפוזה החלסון מטרימוניאל אמה דוז אובריגסויז דו קזמנטו אובריגסון פלה תורה. ואם נוזנס המשנה כי יש מסרת הפרקוונציה. A frequência é uma equação que depende da disponibilidade da pessoa, do trabalho dele. Se é um trabalho que ele tem que viajar bastante como um marinheiro, é diferente do que a obrigação de uma pessoa que trabalha na cidade de estar disponível para a esposa. Então, depende do esforço que ele tem no trabalho dele, quanto cansaço ele tem, e depende da disponibilidade dele, se ele está perto da casa dele ou não. Vimos no Shiro Anterior como revisar esses conceitos nesse DAF também. E qual é a Halakha na prática? A Mishnah diz a Talmidim Yotzim LaTalmud. Se uma mulher se casa com um Aver, que vai estudar a Torá depois do casamento, então existe um certo padrão que ela tem que aceitar. Por exemplo, se ele quer viajar para estudar numa yeshiva longe da casa, ele pode viajar 30 dias, mesmo que ela se oponha a isso, ele tem esse direito. Ele tem que voltar dentro de 30 dias para estar com a esposa, estar disponível para a mitzvah de Joná, estar em casa. Pergunta a Birshut Kama. Se a esposa dá licença total para esse marido dela, fala que ele pode viajar quanto ele quiser. Kama, quanto ele pode ficar longe da esposa sem cumprir a mitzvah de Joná? Kama Debai. Fala, mas se a mulher abriu mão disso, ele pode ficar longe da esposa quanto ele quiser. Pergunta a Moraz. Começamos a Samer Bede em cima. Urra de Mil da Kama. Quanto é apropriado que ele fique longe da esposa e não mais do que esse período? Amarav Chodesh Kan Chodesh Babai. É apropriado que ele fique no máximo um mês fora de casa. Ele vai estiver longe da casa dele um mês, volta para a casa dele um mês e estude perto da casa dele. Shinimab Kazu Pasuk Lechot Varamach Lekot. Haba'a ve'otzet chodesh bechodesh, lechol chodesh ha'shana. David HaMelech tinha vários serventes, e serventes trabalhavam um mês com David HaMelech e voltavam para casa deles um mês. Então ele tinha duas equipes que ficam se revezando mês a mês. Então falava que também na situação que o Avrei quer ficar fora de casa, ele pode ficar até um mês fora de casa para estudar Torá em outro lugar, mas ele tem que ficar um mês na casa dele depois. Rabbi Yochanan amar disse Rabbi Yochanan, Chodesh Kan Vishnaim Bebeto. Rabbi Yochanan dificulta mais a lacha de ser velho. Ele tem que ficar dois meses em casa e no máximo um mês fora de casa. Shinema por causa do Pasuk. Chodesh Yuba Levanon, Shnaim Chodeshim Bebeto. Fala o Pasuk, Tshu Amelech nomeou três equipes para cortar lenha no Líbano, para o Bet HaMikdash. E essas três equipes se revezavam. A equipe A trabalhava um mês, ficava dois meses na casa. No segundo mês, a equipe B entrava e trabalhava lá, ficava dois meses em casa. O grupo C ia trabalhar no terceiro mês. No quarto mês, o grupo A já vai voltar. Então, eles ficavam um mês trabalhando e dois meses em casa. Fala Rabbi Yochanan a mesma coisa com relação a um Avrei que quer ficar fora de casa. Ele tem que ficar dois meses em casa e no máximo um mês fora. Verav na imaitama loamad meai. Por que Rav não aprende do Passu, que acabamos de ver, que ficavam dois meses em casa, não um mês em casa? Falará, o Shane Benyam Betamigdash deve estar de Acherim. É diferente do caso de trabalhar para o Betamigdash, cortar lenha para o Betamigdash. Por quê? Porque se ele não vai trabalhar, ele vai ficar dois meses em casa, outra pessoa pode cumprir o papel dele. Porque com relação ao estudo da Torá, a pessoa tem que estudar ele próprio, não tem como ser a obrigação de estudar a Torá através de outra pessoa. Então fala, Rav, vamos facilitar um pouco mais a Halakha do Avrer. Ele pode ficar um mês fora de casa e um mês em casa. Não tem que ficar dois meses em casa necessariamente. Rabbi Yochanan, Maitam Olamar Meai. Porque Rabbi Yochanan não aprende do Passu Kirav? Aprendeu que os servos de David HaMelech ficavam em casa um mês e trabalhavam um mês com ele. Mas Shaneatam de Itar Vahala é diferente porque eles eram assalariados por David HaMelech. Então a esposa aceita por natureza que o marido fique um mês fora de casa, um mês em casa, se ele está ganhando dinheiro, ele está ganhando parnassá, sustento para a família. Porém, para estudar a Torá, fala que a natureza da mulher é dificultar mais, e fala você, pode ficar um mês fora de casa e dois meses em casa. Isso fala Rabi Yohanan, essa é a psicologia padrão de uma mulher. Mesmo que ela se casou com um Avreh, é a mesma coisa. Ele fica dois meses em casa. Amar Rav de Sirav. Agora, vamos trazer de passagem outro assunto que também Rav e Rabi Yohanan discutiram. Anahá shover hatzigo fosheladá. Falará um suspiro por uma notícia trágica. Esse suspiro tira metade da força da pessoa. A pessoa fica fraca por causa desse suspiro. A disposição dele vai ser cortada pela metade até que ele se recomponha disso e se acostume com a notícia. Shneimar, por causa de um passo que você aprende isso. Beata ben Adam, enach b'shivron motnaim, ubemiru te'enach. Hashem conta para o profeta Erez que ele vai destruir Yerushalayim e fala, você vai suspirar por causa dessa notícia trágica, b'shivron motnaim, e você vai perder a sua disposição até a sua cintura. Ou seja, a metade da disposição dele, que a cintura é a metade do corpo, ele vai perder temporariamente o Bemeriru Tenaf. Você vai suspirar com amargura por causa dessa notícia que Hashem vai destruir Yerushalayim. Então falará, porque se vê que o suspiro trágico, ele acaba com metade da disposição da pessoa temporariamente até que a pessoa se recomponha. Verabi Yohanan Amar, Afkorgu Foshanan. Fala Rabi Yohanan, esse suspiro de uma tragédia tira toda a disposição da pessoa. A pessoa fica totalmente fraca depois. Isso é uma situação padrão. Shneimar, falou para Suk, veja que Yomru Elecha Amata Ataneenach. Fala Hashem para Yehezkel, as pessoas vão perguntar para você, por que você está suspirando tanto? Veamata Elashma Kibá. E você vai falar para eles por causa da má notícia que eu escutei. Hashem destruiu o Betamigdash, não só Yerushalayim, também o Betamigdash. Venames Kollev. Todos os corações vão derreter por causa dessa notícia trágica. Vão se dissolver. Verá ficou Yadayim. E as mãos vão amolecer. Vê que atacou Ruach. E o espírito vai se enfraquecer. A disposição da pessoa, o fôlego, vai se enfraquecer. Vê Holbirkai Telach Namayim. E os joelhos vão tremer como água. Por causa dessa notícia trágica da destruição do Betamigdash. Tem que ser falar a Yohanan. Que todo o corpo é afetado por causa de um suspiro trágico. O coração, os joelhos, o fôlego, etc. Fala de Yohanan, um suspiro trágico acaba com toda a disposição da pessoa, não só com metade. Palma vira de Yohanan, Nami, Akti, Beshivel, Motnaim. Pergunta para o pastor, diz que o suspiro trágico acaba com até a cintura da pessoa, ou seja, metade da disposição da pessoa. E você fala que acaba com toda a disposição. No princípio, quando o suspiro ele acontece, então começa devagarinho a prejudicar a disposição da pessoa, começa com a metade, mas depois a pessoa vai percebendo a tragédia, vai acabar afetando toda a disposição dele. Pergunta Marat para Rav. Você diz que a disposição é só cortada pela metade, outro passo diz que o coração vai ser afetado, os joelhos, o espírito, etc. Todo o corpo vai ser afetado por causa de um suspiro trágico. Não só metade. Falará, lá é diferente a notícia da destruição do Betamigdash. Isso é uma tragédia excepcional. Na situação, toda a disposição da pessoa acaba temporariamente até que a pessoa se recomponha. Porém, numa situação comum, uma tragédia normal, no aleno, a metade da disposição da pessoa é afetada, o resto não é afetado. É uma discussão de Rav e Rabi Yohanan numa situação padrão. O que aconteceria com uma pessoa dessas? Continua. Raul e Seve, eu vejo com o Ravi. Lá traz um acontecimento que desenvolve mais esse assunto. Tinha um judeu e um goi, Adavu Kaaz, Debiur, Rabi Adi Adad. Eles estavam viajando num caminho juntos. O goi não conseguia acompanhar os passos do judeu, ele estava indo muito rápido. Então, esse goi mencionou para o judeu, olha, é verdade que o Betamigdash foi destruído? Esse goi queria desanimar o judeu, esse judeu ele suspirou de amargura. Mesmo assim, o goi não conseguiu acompanhar os passos do judeu. Não adiantou nada. Amarle, falou o goi, lava amrito anahá shoveret hatzigo foshel adam. Falou o goi para o judeu, não é verdade que vocês falam que o suspiro trágico acaba com a metade da força da pessoa? Você não parou de andar rápido mesmo que você suspirou? Como isso pode acontecer? Amarle, falou esse judeu, anemil milta de hadeti. Isso é só uma tragédia fresca. aí que tem que justificar a disposição. Vai lá, deixar na ba. Porém, uma notícia trágica antiga não termina com a disposição, nem metade, porque, infelizmente, nós já nos acostumamos com a destruição do Betamigdash. De abrinche, como as pessoas costumam falar, um provérbio de Malo Fatih Lobata. Mesmo a mulher que perde muitas gravidez, muitas vezes a gravidez dela, ela não tem medo de perder outra gravidez, porque ela já se acostumou com isso. Mesmo uma tragédia muito grande, a pessoa consegue se acostumar. Continuamos. A Tayali Becholium, nossa Mishnah diz, os Tayali têm que ser disponíveis todos os dias. Se a esposa quer fazer a relação, ele tem que estar disponível para cumprir a mitzvah de Oná. São pessoas que estão disponíveis para isso. Não estão cansadas e estão em casa à noite. Maitelin, quem são essas pessoas? Amarava, Nepir, que falava, são os Avrehim, que estudam na cidade, dormem em casa à noite e eles têm que estar disponíveis todos os dias para as esposas. Amarabai, pergunta Abai, Mandertibel. Olha o que está escrito sobre esses Avrehim. Passo critica pessoas que acordam cedo, dormem tarde para trabalhar, comem um pão triste, falou Passo. Eles não estão se esforçando no estudo da Torá, estão procurando mais e mais para nascer, às vezes é necessário, mas às vezes é desnecessário. Então, a pessoa que acorda cedo e dorme tarde por causa de para nascer é criticado pelo Passo, que ele come um pão triste, que tem ele do Xená. Falou, Pasuk, a recompensa vai ser para aqueles que não dormem em respeito a Hashem. Não em respeito a Parnassá, mas em respeito a Hashem. Na Maravitz, vai falar a Vitzka, quem são essas que não dormem em respeito a Hashem? Eu não acho que eles, que também devem chamar, que menadedot shená me'elém be'olamazê, ou ba'otu l'chai olamabá, são as esposas dos sábios da Torá, que eles acordam cedo e vão dormir tarde porque estão estudando a Torá, e as esposas, em vez de dormir cedo, ficam se acordadas esperando o marido. Então, elas não dormem respeito a Hashem, esperando o marido para dar comida para eles, dar a janta. Então, Hashem vai dar o Olam Haba para elas por causa disso. Vão merecer o mundo vindouro. Então, o que se vê daqui? Que os Averrim voltam tarde do Kolel. Voltam tarde do estudo da Torá. Então não pode ser que eles estão disponíveis todos os dias para fazer a mitzvah de Oná. Eles voltam tarde, voltam cansados. E às vezes não dá para fazer a mitzvah de Oná todo dia. Beatamar Brepir, que você diz que esses Avrehim têm que cumprir a mitzvah de Oná todos os dias? Ele amarava, por isso Abai corrigiu, Kederav de Amarav. Essa situação dos Tayalim é como o que Rav explicou. Que quando Rav Shmuel Bar Shilat, é como Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Shmuel Bar Shilat era um rabino de crianças. Ele recebeu o salário da escola que ele ensinava, do Heider. Ele comia e bebia do salário dele. Ele dormia toda a noite na cama dele, na casa dele. E velo Khalif Tristeka de Malakabave. Uma vez que ele era um sábio, ele estava ocupado ensinando, os fiscais do rei não pegavam ele para trabalhar até tarde para o rei. Então ele estava na casa dele, estava tranquilo, ele não se esforçou tanto durante o dia, está disponível, ele tem que estar pronto para fazer a mitzvah de Oná todos os dias se a esposa dele quer. Kiata Rav Namar. Quando Ravin veio para a Babilônia, ele explicou que são os Tayalim, que o Nefan Kedemarava, é como os mimados da terra de Israel, pessoas que não trabalhavam, comiam e bebiam bem, e estavam disponíveis, e estavam dispostos, e tinham que estar também disponíveis para fazer a mitzvah de Oná se a esposa quer. Agora me traz alguns acontecimentos para demonstrar a força física de alguns sábios. Rabbi Aval estava numa casa de banho. Dois escravos estavam ajudando Rabbi Aval a andar. Eles estavam lá, o caso de banho era no segundo andar de uma casa, o chão quebrou, eles caíram. Porém, tramolei a muda. Porém, Rabbi Aval conseguiu segurar um pilar no alicerce da casa de banho. Salik Vaskino, e ele subiu em cima desse pilar e levantou os dois escravos dele sozinho. Então aqui se vê que mesmo que ele estava sendo ajudado pelos escravos para andar, ele tinha muita força física. Vamos ver por que ele precisava desse apoio dos escravos nesse próximo acontecimento. Rabbi Ohanan Avuka Salik Bedarga Avusam Heverav Ami Verav Asi. Rabbi Ohanan estava subindo numa escada e Rava Miravaz estava também subindo sobre essa escada, ajudando Rabbi Ohanan a subir. Eles estavam lá na frente, puxando ele. Ivretadaria Tute. Essa escada quebrou. Sabe Vasquino? Rabi Yohanan, ele foi o primeiro a sair debaixo da escada e foi aquele que ajudou Ravá Miravasi a sair debaixo da escada. Ele era forte. Amri Larabanan, sabe perguntar para Rabi Yohanan? Se você é tão forte assim, por que você precisa de ajuda de Ravá Miravasi para subir uma escada se você é mais forte que eles? Amaralu falou Rabi Yohanan, se eu vou gastar toda a minha força agora, o que vai sobrar para mim quando eu for velho? Então Rabi Yohanan estava se poupando, não se cansar muito nessa idade, para não ficar muito cansado quando ele é velho. Continua agora. A Mishnah diz que os empregados têm que estar disponíveis duas vezes por semana para cumprir a mitzvah de Yonah. A Breda diz que os empregados têm que estar disponíveis uma vez por semana, não duas. Como fica isso? A Maria Bilsi de Rabi Hanina falou sobre Lokasha, não é difícil. Depende. Se os empregados trabalham na cidade, eles têm mais disponibilidade, hein? Então, eles têm que estar disponíveis duas vezes por semana para a esposa. Se eles trabalham numa outra cidade, eles voltam tarde, voltam cansados, tem que estar disponível uma vez por semana no mínimo. Tanina Mechim fala, Breita Poalim Shtayim Be'Shabbat, os empregados têm que estar disponíveis duas vezes por semana. Quando isso se aplica? Be'Osim Melachah Be'Irah, mas só se eles trabalham na cidade deles. Aval Be'Osim Melachah Be'Irah, eles têm que viajar para uma outra cidade para trabalhar lá e voltar depois. Achat Be'Shabbat, eles têm que cumprir a mitzvah de Yonah no mínimo uma vez por semana. Achamarim Achat Be'Shabbat. Nossa Mishnah fala que aqueles que carregavam os burros para viajar para cidades próximas, para vender mercadoria, tem que cumprir a mitzvah de Yonah no mínimo uma vez por semana. Amarlei Rabba Barav Hanan Rabbai. Perguntou o sábio para Rabbai. Ifatana da Ashmoina Tayan Upoer. A nossa Mishnah fala uma alahá aparentemente genérica. A pessoa que prometeu não fazer a relação com a esposa dele por uma semana, conforme o Betileira, a esposa já pode se divorciar dele. Ele não está cumprindo a mitzvah, o dever dele no casamento. Pergunta o sábio para Abaye. A Mishnah fala de forma genérica, porém essa halakha se aplica a dois casos. O caso do Tayal, que tem que fazer a mitzvah do casamento todos os dias da semana se a esposa quer. O Poer, ou o empregado que tem a mitzvah duas vezes por semana. Então, se ele prometeu não fazer a mitzvah da Onah uma semana inteira, aí ele está transigindo duas vezes a mitzvah de Onah, já dá direito da esposa e exigir o divórcio. Porém, os outros, por exemplo, os Hamarim, que a mitzvah de Onah uma vez por semana. Então, não é isso que ele prometeu não fazer a mitzvah de Onah uma vez, não é suficiente motivo para a esposa se divorciar dele. E com certeza um caso que a pessoa viaja com camelos para cidades mais distantes. A mitzvah de Yonah é uma vez por mês. Ou o marinheiro que viaja para outros países no alto mar. E tem a mitzvah de Yonah uma vez a cada meio ano. Então, se ele prometeu não fazer a relação uma semana, não seria motivo da esposa se divorciar dele. Então, por que a Mishnah fala de uma forma genérica uma halakha que só se aplica a dois casos, entre vários casos da nossa Mishnah? Amari fala, Abai, Ló, isso não é verdade isso que você falou? Viramos a página. Aculio, essa halakha se aplica a todos os casos. Se a pessoa prometeu, se proibindo fazer a relação uma semana, qualquer mulher pode se divorciar do marido. Pergunta ou sabe, Vashi Shakodashim Kama. Porém, a Mishnah diz que um marinheiro tem que ser disponível uma vez a cada meio ano. Que diferença faz se ele prometeu não fazer a relação uma semana? É diferente de duas situações. Uma pessoa que não come, mas ele tem pão na cesta. E uma pessoa que não come e não tem pão na cesta. O sofrimento é muito maior. Então essa mulher do marinheiro, ela pensa, talvez meu marido vai vir fazer uma surpresa agora. Talvez amanhã, talvez depois. Porém já prometeu não fazer a relação uma semana. Mesmo que a mitzvah dele uma vez a cada meio ano, a esposa perdeu as esperanças por uma semana que o marido vai voltar para fazer a mitzvah de Yonah. Ela já sofre muito, ela pode falar, ela quer se divorciar dele. Amaleirá, Barav Hanan Abai, falou o sábio para Abai. Outra questão, Hamar Benassá Gamal Mai. Famosa questão, uma pessoa se casou, trabalhando como Hamar. Viajava com burros para cidades próximas, a mitzvah de Yonah era uma vez por semana. Ele viu que a Parnassá está difícil, ele quer mudar de profissão, ele quer viajar com um camelo, para cidades mais distantes, para ganhar mais dinheiro. Agora, a mitzvah de Onat, ele vai diminuir para uma vez por mês. Será que ele pode fazer isso sem a permissão da esposa dele? Amarle, fala Abai, erotzai shabekav betiflut mi'asara kabino prisho. Fala Abai, a mulher prefere um volume de comida, um volume de dinheiro, e tiflut, fazer a relação com o marido com certa frequência, mi'asara kabino prisho, do que 10 volumes de dinheiro, e prisho, que ela vai deixar de fazer a relação com o marido com certa frequência, uma vez por mês, mesmo uma vez por semana. A mulher prefere que o marido ganhe menos e faça a mitzvah de orar mais. Isso fala, vai ser uma mulher padrão. Então, o marido não tem direito de mudar a profissão dele sem a permissão da esposa dele. Caso vá diminuir a mitzvah de orar se ele muda a profissão. A Sapani Makadeshah Kodashim. E a beleza conclui, a beleza foi aquele que falou todas essas frequências: Atayalim, Poalim, Kamarim, Kamalim e Sapanim. E a beleza disse que os marinheiros, pessoas que viajam de barco, eles têm a obrigação, uma vez a cada meio ano, de fazer a mitzvah de Una. Amarav, falou, sabe o nome de Rav, Alahakumurabeliezer, que essas são as frequências para cada pessoa, para a mitzvah de Una. Amaravada Barav, Amarav, falou, sabe o nome de Rav, Zu Deverabeliezer. Agora voltamos ao assunto que começamos o Shiur. Os Avrehim podem viajar um mês, mesmo sem a permissão da esposa, para estudar Torá em uma outra yeshiva, longe da casa. Isso foi da Eliezer, mesmo que não vai cumprir a mitzvah de Onar nesse mês, porém, faz parte do protocolo que pode ser que isso vai acontecer. A mulher que se casou com Avrer tem que levar isso em conta. A Vaha Hakamim, o Brimparim, os sábios dizem, Atamidim, Yotzim, Atamot Torah, Shtayim, Veshaloshanim, Shelo Bishut. Fala os Hakamim, mais ainda, um Avrer que se casou, ele pode viajar 2-3 anos, ficar longe da esposa, mesmo sem a permissão dela, porque fazia parte do costume da época. Pode ser que isso mudou hoje em dia, isso tem que ser dito talvez explicitamente antes do casamento, se ele quer fazer isso, porque na época fazia parte do padrão, é parte do pacote. Quando ele se casa com a Avrer, tem que levar isso em conta. Amarava, falarava, Samhura Banaderavada Barava, Veavti Uvda. Alguns Avrehim fizeram como Ravada Barava disse, ficaram anos longe da esposa, Benafshah. Porém, eles foram punidos por causa disso. Que era Rav Nechumi, como Rav Nechumi. Rav Shkia Kamederav, Rav Mahuza, ele estudava em outra cidade, cidade de Mahuza, com Rava. Rav Ragidav, Atilebeitei, Komara Yoma de Kipuri. Ele costumava voltar para a casa dele uma vez por ano, na véspera do Kipur, Yomahad Meshach Tishmata. Um dia, ele perdeu a hora. Ele estava estudando, perdeu a hora, e não deu na hora que normalmente ele veio. Se ele vinha meio-dia, ele não chegou no meio-dia. Havamessahed Vitu. A esposa dele estava ansiosa, esperando ele. Ashtaati, agora ele vai vir. Loata, ele não veio naquela hora. Halashdata, ela ficou triste. Achit Dimatameina, saiu uma lágrima do olho dela. Havayati Beigra Ifrit Igra Mitutei Venach Navshe. Rav Rehumi estava estudando um telhado da casa. Esse telhado quebrou, ele caiu e faleceu. Foi punido porque ele fez a esposa dele sofrer. Então não vale a pena falar Gumará, aparentemente, fazer isso dessa forma. Podemos ver outros ensinamentos na frente, outras histórias de Hakamim ficaram muitos anos longe da esposa. Oná Shetamidei Hakamim. Agora, um sábio da Torá tem uma certa Oná, uma certa obrigação, ele está disponível para a esposa dele. Quanto, Eimat, qual é essa frequência que ele tem que cumprir? A maravilha da Amar Shmuel, fala o sábio, o nome de Shmuel, Erev Shabbat, Erev Shabbat, cada noite de Shabbat. Um mês por semana, essa é a mitzvah de Oná, de um sábio da Torá. Como você sabe disso, você acha perio e tembeito. O pastor que fala, é um sábio da Torá, que ama a Torá, é como uma árvore plantada numa terra úmida, e vai dar o fruto no momento certo. Então fala o sábio, a mitzvah de Oná, mas a relação matrimonial é Beitô, uma vez por semana. Um momento por semana, a noite do Shabbat. Amaravidá veitemaravuna veitemaravnachum, fala o sábio. Zé mechamesh mitató, meire Shabbat laerev Shabbat. O pastor que se trata, o pastor que fala, Shepiru etem Beitô, que o sábio vai fazer a relação uma vez por semana, Beitô, um momento por semana, é a noite do Shabbat, que é apropriada para isso. O sábio autônomo está estudando à noite no Shabbat. Isso é a noite, dias de semana, mas não no Shabbat, a noite está em casa, então ele tem que fazer a mitzvah de Onah. Continua a Gemara um outro acontecimento. Yudá Benid Rabi Chia, Chatned Rabi Anai. Yudá, filho de Rabi Chia, era o genro de Rabi Anai, casado com a filha dele, Ava Azir Veyatir Bebeiraf. Ele estudava na Yeshiva, toda semana numa Yeshiva, longe da casa dele. Bikol Beishimshi, toda véspera do Shabbat, perto do Shabbat, entrava, Atir Beite, ele chegava na casa dele, onde Rabi Anai também morava, a esposa dele morava lá também. Porque Rava Ati, Rava Kahazi Kamei, Amuta Denura. Rabi Anai, quando ele via um pilar de fogo, antes de o Daber Drabi Ria chegar na casa dele, um pilar de fogo espiritual que acompanhava o Daber Drabi Ria, Yomachad, Meshach Teshmata, uma vez, e o Daber Drabi Ria perdeu a hora, e estava estudando, ficou concentrado demais, e atrasou. Que mandelou Hazi. Ao Simana, uma vez que Rabi Anai não viu esse pilar de fogo, Amaleu Rabi Anai Kafumitatu. Falou Rabi Anai para as pessoas da família: invertam a cama de Yudá Bered Rabi Chia, um sinal de luto. Naquela época, assim, invertia a cama. Em vez de dormir com a cabeça na cabeceira, quando a pessoa estava de luto, ele dormia com a cabeça no lugar dos pés. Virava uma cama de lugar. Então, Rabi Anai tinha certeza que o genro dele tinha falecido, por isso que ele não veio na hora certa. Shirmalei Yudakaya, porque se Yudá estivesse vivo, Lobiter Orator não teria deixado de cumprir a mitzvah de Onar dele, chegado na hora certa dele. Porém, Yudá Berebihe não tinha falecido. Porém, Ave Keshkagashi Otseb Lefnashalid, é como um decreto que sai sem querer do rei. O rei não pode voltar atrás do que ele falou. Também Rabi Anai falou isso. Isso atraiu uma coisa ruim, Venach Nafshe, e o Rabi Rabi Chia faleceu naquele momento, infelizmente. Continua, Rebi Yassa Klele Berei Rabi Chia. Rebi se ocupou de casar o filho dele com a filha de Rabi Chia, que mata Elemirta Ktuba, quando eles foram escrever a Ktuba antes da Rupa. Venach Nafshe dele evita. Algo trágico aconteceu, que a menina, a jovem, faleceu. Amar Rebi fala, Rebi Hasve Shalom Psula Ika. Talvez tenha algum problema na linhagem de Rabi Chia que não combina com a minha linhagem. Rebi era da família de Davi da Meller. Mas Rabi Chia não merece casar a filha dele com o filho de Rebi. E ativo Vahim e Mishpachot, eles começaram a averiguar de onde eles vêm, que linhagem eles têm. Rebi Ati Mishfatia Ben Avital. Rebi vem de Shfatia, filho de Avital, que era esposo de Davi da Meller. Então Rebi era descendente da linhagem real do povo de Israel, da realeza. Rabi Chia Atim Shimi Achi David. Rabi Chia vem de Shimi, irmão de Davi. Então, Rabi Chia não vem de uma linhagem da realeza do povo, então não combina que a filha dele se case com o filho de Rebi. Então, infelizmente, Hashem bloqueou esse casamento dessa forma. Asilhasa Kleleberei Beira Biosi Ben Zimra. Então, Rebi levou o filho dele para se casar com a filha de Rabi Biosi Ben Zimra. Rebi combinou com Rabi Yossi Ben Zimra que o filho dele vai passar 12 anos na Yeshiva antes de se casar. Porém, a família de Rabi Yossi Ben Zimra achou que era muito tempo e fez um truque. Fizeram a jovem passar na frente do filho de Rebi para ele ver ela, ver a beleza dela. O filho de Rebi falou: quer saber? Vamos deixar por 6. 6 anos. Eu vou ficar na Yeshiva e depois eu vou me casar. A Refua Kamei. Passaram a jovem outra vez na frente do filho de Rebi. Ele viu a beleza dela. Amaleu Ichnes Veada Reise. Falou o filho de Rebi: quer saber? Eu vou me casar e depois eu vou ir para a Yeshiva estudar. Rava Kamei Kse Veavó. Porém, o filho de Rebi estava com vergonha do pai dele. Rebi já combinado que ele ia ficar 12 anos estudando e depois ia se casar. E o filho dele mudou os planos. Ele quer se casar agora e depois ele vai estudar 12 anos na Yeshiva. Amalei Dni Dat Korcha Gesh Becha. Fala Rebi para o filho dele: se acalme, você fez como Hashem fez. Por quê? Mei Karaktim, no princípio Hashem falou: Teviemo Betitaemo. Falou para Suk: leve o povo de Israel para a terra de Israel e vamos construir, e construam lá o Betamidash. O Betamidash é como a roupa do casamento, é como a casa de Hashem e o povo de Israel casados. Leve o povo de Israel para a terra de Israel, significa uma elevação espiritual, e depois tem o casamento. Porém, o Lubasovtiv, depois Hashem mudou os planos. Mesmo no deserto, construam agora o tabernáculo, como se fosse a casa do casamento entre o povo de Israel e Hashem, Hashem sendo o noivo, o povo de Israel sendo a noiva, e depois vão para a terra de Israel. Ou seja, se comparado com o que o filho de Rebbe queria se casar primeiro e depois ter a elevação espiritual dele na Yeshiva. Azilhat iftar tesarishin bebeirav. Então o filho de Rebbe fez isso mesmo, se casou e foi 12 anos estudando a Yeshiva longe da esposa dele. Adata yakadvit. O que aconteceu foi que a esposa dele ficou estéril no meio nesse período. Os rabinos ensinam que às vezes uma mulher que ela faz a relação uma vez, depois fica 10 anos sem fazer a relação, ela fica estéril. Amarei e falei, o que a gente pode fazer? Efinavit, negarcha. Filho de Rebbe tem que ter filhos. Agora essa mulher não pode ter filhos. O que vamos fazer agora? E vai se divorciar dela? Não pega bem. Essa pobre mulher esperou 12 anos para nada, para ser divorciada? Não, não pega bem. Nem se itahriti. Então, talvez o filho de Rebbe se case com uma segunda mulher, que era permitido na época. E o Bruso, o Stobes, o Zonato, não pega bem também. As pessoas vão falar, ah, essa mulher que ele teve filhos com ela, essa é a esposa dele, a outra é a concubina dele. Não respeito para a filha de Rebbe se Benzimbra ser considerada uma concubina. Então, ele pediu para Hashem ter piedade e Hashem curou a nora de Rebbe. Ela voltou a até a fertilidade dela. Rebbe Hanan ben Chachinai Av Kazir Lebeirav Beshim Ilul de Rebbe Shimon bar Yochai. Rebbe Hanan ben Chachinai, ele decidiu ir para a Yeshiva longe da esposa dele antes de terminar o Shema Brachot do casamento de Rebbe Shimon bar Yochai. 7 dias dos banquetes, não tinham terminado ainda. Rebbe Hanan ben Chachinai, ele foi no meio do Shema Brachot do Rebbe Shimon bar Yochai para a Yeshiva. Amar lei Yakav li Adati Be'adach. Falou Rebbe Shimon bar Yochai, me espera, eu quero ir com você. Espera terminar o Shabbat Brachot, pelo menos. Lo Yakav Lei. Rebbe Hanan ben Chachinai falou, eu não vou te esperar. É algo urgente eu ir para a Yeshiva agora. Azaliativ, três Sareshni. Rebbe Hanan ben Chachinai ficou 12 anos na Yeshiva, Bebeirav, longe da esposa. Adeat, Shtanu Shvir de Mata. Então, até ele voltar, a cidade que ele morava mudou a estrutura. E as ruas mudaram também. Veluiada, ele mesmo bem, ele não reconheceu as ruas, não sabia como chegar na casa dele. O que ele fez? Azaliat evaguda denar. Ele ficou lá do lado do rio, esperando alguma coisa acontecer. Chamala elevita de avu karula, bat hachinai, mali, kulter, veta, neize. Ele escutou que estavam falando para uma jovem, a filha de hachinai, a filha de hachinai, enche logo o seu jarro e vamos embora. Amar, falou da Bichanan ben Chachinai, Shmamina, Ailevita, Dida, e Bichanan ben Chachinai percebeu que essa menina é a filha dele. Azal Batra, então ele seguiu ela para ir para a casa dele. Aveativa de Vito de Kanala Kimcha. A esposa de Bichanan ben Chachinai estava sentada, peneirando farinha. Dal Eina Hazit, Esave Liba, Parachrucha. Ela levantou os olhos, olhou para ele, reconheceu ele. De tanta emoção, ela faleceu. Amar Lefanav, Ribono Shelolam, falou o sábio para Hashem, rei do universo, Aliazu Zeshara. Essa pobre mulher esperou 12 anos para eu voltar. Essa é a recompensa dela? Barach Mi'ala Bechaya. Rabbi Hanan ben Chachinai pediu piedade para Hashem e Hashem ressuscitou a esposa dele. Continuamos. Rabbi Hanan bar Bisa, Aziliat Iftre Sarishni, Bebê Midrasha. Rabbi Hanan bar Bisa ficou 12 anos na Yeshiva, longe da casa dele, que ata amar lo ebet kede avid ben Chachinai. Quando ele voltou para a cidade dele, ele falou, eu não vou fazer o mesmo erro que Rabbi Hanan ben Chachinai fez, quase que a esposa dele falece definitivamente, não vou surpreender a esposa dessa forma, ai liat de Midrasha. Ele foi sentar no Beta Midrash, na sala de estudo. Shalach lebeit, e ele mandou um emissário avisar na casa dele que ele chegou. A esposa dele se acostuma com a notícia e não se emociona demais. Quem veio foi Rebbe Yoshaya, o filho de Rebbe Hanan bar Bisa. Porém, Rebbe Hanan bar Bisa não reconheceu o filho dele. Passou 12 anos que ele não vê a família dele. E veio Rebbe Yoshaya e começou a perguntar perguntas na Torá. Chazdekai mitchad neshmat. Rabi Chama Bar Pizza viu que esse jovem é tão afiado no estudo, tão organizado, tão claro. Halash Data, ele ficou triste. Amari Havayaha Havalizera Kihai. Se eu tivesse ficado aqui, na minha cidade, com a minha família, eu teria educado meu filho, ensinado ele a Torá, para ele virar um sabe como esse jovem. Ele ficou triste. Ele não sabia que era o filho dele. Alebeitei. Ele foi até a casa dele. Alberei. O filho dele também foi. Foi junto. Kam Kamei. Rabi Chama Bar Pizza levantou quando ele viu esse jovem. Porque o Savalemisha Deshmata Takabai. Rabi Chama Bar Pizza pensou que esse jovem quer perguntar outras perguntas no estudo. Então ele levantou em respeito a ele. Amrale Itvito falou esposa de Rabi Chama Bar Pizza para ele. Miika Abba de Kaimi Kamebara. Onde já se viu um pai que se levanta em respeito ao filho dele? Karealei Rabi Bar Chama, quando ele ficou sabendo dessa história, ele me mencionou um passu sobre essa situação. Ahut Ameshulash Lobi Merai Natek. Um fio composto de três fios não vai ser desatado facilmente. O que significa isso? Fala Rabi Bar Chama. Zei Rabi Oshaya Benosh Rabi Chama Bar Pizza. É Rabi Oshaya, que era esse jovem, filho de Rabi Chama Bar Pizza, que é a terceira geração de sábios. Rabi Oshaya era o terceiro fio da corrente da Torá. Então existe uma escola, uma força espiritual que a Torá vai se manter na família. Isso fala Rabi Gemara. Não percam amanhã a famosa história de Rabi Akiva. Rabi Akiva ficou 24 anos na Yeshiva, não sei o que aconteceu no meio, porque ele ficou tanto tempo assim. Uma história muito, muito comovente, não vale a pena perder. Com boas notícias, desejamos que a gente possa ter filhos e netos no caminho da Torá, para ter esse mesmo passo sobre nós, a Ruta Meshulash, Lobi Berai Natek, uma linhagem de sábios da Torá, Tzadikim, e a Tashem para todos nós. Meu Kodonai Lulam, Amém, Amém.